O padrão de auditagem eficiente, o que falta, em termos de desenvolvimento, pelo que pude conhecer e praticar, eu acho que o padrão procedimental da auditoria é razoável, né? O que é necessário é o desenvolvimento ainda de novos critérios de auditoria e de avaliação e de responsabilização do ponto de vista econômico, financeiro, de custo, de qualidade de engenharia, coerência estratégica dentro de uma estratégia empresarial. Esse é o ponto, essa é a fronteira do conhecimento, que eu acho que esse é o que está por fazer ou está por conquistar ainda no TCU. Os demais métodos são razoáveis, são desenvolvidos e bem exercitados. Já respondi a questão da independência. Como prevenir que o BNDES vire outra Petrobras no sentido das... Né, das polêmicas. O BNDES é uma área de risco também. Grandes empréstimos, relações pouco explícitas e pouco claras entre o BNDES e o Tesouro, com algum tipo de confusão conceitual, algum tipo de confusão metodológica. BNDES tem que ser cliente preferencial, cliente VIP do TCU por muito tempo ainda. Não há dúvida. Contabilidade criativa também apontei como um dos itens de prioridade de risco. Nós tivemos em 2010 e 2012 uma discussão imensa sobre uma variedade enorme de problemas de mecanismos duvidosos ou de procedimentos questionáveis. Quem deveria ser, meu Deus do céu, a contabilidade pública, finanças públicas, política fiscal, quem deveria ser a âncora dessa discussão, com padrões, com observações, com evidenciações, seria o TCU. Nesse sentido, efetivamente, ele foi tímido. Cabe, sim, ao tribunal ser absolutamente incisivo e dedicar muito mais recursos a essa área, que hoje é a área cinzenta, não, em termos internacionais, sim, mas também no Brasil, que é a transparência e a clareza metodológica na contabilização de resultados fiscais e monetários. Deve ser selecionado por concurso? Atualmente, eu acato o mecanismo constitucional. Não teria nenhuma restrição ou nenhuma objeção a que assim fosse, como o é na maior parte dos cargos do serviço público. Senador Suplicy, eu vou antecipar um pouco, Vossa Excelência aqui está presente. Ajustes na Lei 4.320. É preciso, sim, uma grande modernização. Essa lei é de uma altíssima qualidade, tanto que resistiu 50, quase 60 anos. Essa lei tem basicamente quatro, não essa lei, mas uma lei geral de finanças públicas teria basicamente quatro grandes grupos: contabilidade, controle interno, elaboração e estrutura do orçamento e execução do orçamento. Cada um desses aí necessita de ajustes. A contabilidade vem de passar por um processo de normas regulamentares, de adaptação aos padrões internacionais, e sim, de fato, os atuais demonstrativos, eles perderam um pouco de clareza conceitual, de conteúdo de informação. Então, precisaria, sim, convergir para as normas internacionais de contabilidade. Na parte de controle interno, há todo um leque de princípios de controle interno, já existe desde os princípios COSO, do início da década de 70, segregação de funções e monitoramento, há toda uma série de princípios que precisariam, sim, também ser incorporados na nova lei. Em relação à elaboração dos orçamentos, um pouco mais de rigor na especificidade da informação orçamentária. Hoje existem programas genéricos, programas, dotações orçamentárias que servem para qualquer coisa. É preciso, de alguma maneira, o esforço legislativo de reduzir isso. E na questão da execução, primeiro, alguma forma de visualizar, dois pontos, alguma forma de visualizar resultados dentro da lei do orçamento. O atual mecanismo de metafísica é muito fraco, é muito impreciso, termino. Basicamente, evidenciar o caráter autorizativo ou impositivo do orçamento. Isso aí é uma lacuna legal que vem lá desde 1824 e que precisa ser explicitada, a meu ver. É, claramente, o ordenamento determina que o orçamento seja impositivo em 100% e não apenas numa parcela. Né? Mas isso é necessário, isso é absolutamente necessário. Em relação a melhorar a tomada de contas especiais, o Sérgio apontou bem. O gargalo nem está no tribunal, o gargalo está fora. Ele chega no tribunal, chegam hoje tomadas de contas especiais de 1996. Então, é necessário, de alguma maneira, ainda lidar com esse legado, eventualmente até fazer um cancelamento por custos excessivos de cobrança para esse legado da administração pública e, sobretudo, trabalhar a parte inicial, a parte que pré-TCU, a parte que hoje se tarda, que é no próprio órgão que não tem condição técnica de fazer, não tem condição administrativa material de fazer o Vossa Excelência, perdão, Vossa Excelência.
Permita que estou plenamente satisfeito com as respostas e quero requerer urgência, senhor presidente, para que possamos voltar ainda hoje à tarde a indicação do escolhido para o Tribunal de Contas da União, sabendo todos que será uma decisão muito difícil, dada a qualidade tão boa dos três indicados. Meus parabéns aos senhores.
Bom, havia perguntas do senador Humberto Costa. Vitaliciedade é bom ou não? Tem sido entendido pelo Brasil, pelo ordenamento brasileiro, que é uma característica imprescindível à independência do magistrado. Mas há ordenamentos, como expõe em Portugal, em que o conselheiro, o ministro, ele, inclusive do próprio Tribunal Constitucional, tem um mandato temporário. Então, ambos são, vai ser uma decisão política, ambos são compatíveis com o Estado de Direito, a vitaliciedade ou não, ou a existência de um mandato temporário. É necessário um controle externo? Absolutamente necessário, já demorou. Né? Pode ser uma submissão ao CNJ, é possível, pode ser um conselho novo, é possível. As duas soluções são adequadas. E uma que eu não posso deixar de apontar, senador Waldir Raupe, a avaliação das concessões deve submeter-se ao cronograma do programa de concessões? Não, absolutamente não. Um edital de concessão vai determinar a execução de um serviço, de uma obra pública de altíssimo volume ou de um serviço público por 20, 30 anos. Então, atrasar um mês, atrasar dois meses, é possivelmente um investimento razoável quando se aponta que uma licitação e um contrato de concessão vai levar o país, vai acarretar consequências do país por 20 ou 30 anos. Então, de fato, essa é uma situação em que a pressa é inimiga mortal da perfeição. Enfim, outras questões aqui, eu acho que já estão repetidas em relação a isso. Obrigado pelas manifestações de Vossas Excelências e eu permaneço à disposição.
Senhor Fernando,
para servir. Obrigado.
Eu agradeço muito. Queria primeiro segurar o senador Eduardo Suplicy, aqui o senador Pedro Taques. Não, claro, pode votar, é o último a votar. E nós vamos precisar do senador Pedro Taques e do senador Eduardo Suplicy para atuar, é isso aqui, não precisa de uma caneta, para atuarem como escrutinadores imediatamente depois do voto do senador Pedro Taques. Queria parabenizar o senhor Fernando Moutinho, queria parabenizar o senhor Bruno Dantas, o senhor Sérgio da Silva Mendes, os três sabatinados, três nomes que são candidatos a ministro do Tribunal de Contas da União. Nós vamos, depois do final da apuração, aprovar o pedido de urgência e a mesa do Senado Federal, aí a presidência, marca a data, pode ser hoje ou pode ser na próxima semana, é uma decisão também da presidência do Senado Federal. Então vamos começar agora a apuração dos nomes pelo senador Eduardo Suplicy e senador Pedro Taques.
Bruno Dantas, sim, e não para os demais. Sim para os três. Bruno Dantas, sim. Sérgio Silva, sim, e Fernando Moutinho, nem sim, nem não, nem abstenção, portanto, em branco. Bruno Dantas, sim, Sérgio Silva, não, Fernando Moutinho, não. Bruno Dantas, sim, abstenção no Sérgio Silva e abstenção no Moutinho. Bruno Dantas, sim, Sérgio Silva, sim, E nenhum, nem sim, nem não, nem abstenção no Moutinho. Bruno Dantas, sim, e em branco os demais. Bruno Dantas, sim, em branco nos demais. Bruno Dantas, sim, não no Sérgio Silva e não no Moutinho. Bruno Dantas, sim, em branco no Sérgio Silva, Sérgio da Silva, desculpe, e Fernando Moutinho, sim. Fernando Moutinho, sim, abstenção no Bruno Dantas e abstenção no Sérgio da Silva. Não no Bruno Dantas, não no Sérgio da Silva Mendes e sim no Moutinho. Abstenção nos três. Sim no Sérgio da Silva Mendes e sim no Fernando Moutinho. E em branco no Dr. Bruno.
Iguais.
Sim no Bruno Dantas e em branco nos demais. Sim no Dr. Bruno Dantas e em branco nos demais. Sim no Fernando Moutinho e em branco nos demais. Sim no Fernando Moutinho e em branco nos demais.
Sete nos três.
Vamos lá. Sim nos três. 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 Vamos contar, certo?
Pode ver, são sete.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete iguais, sim nos três. Eu cantei os sete.
Que foi aqueles, né?
Exatamente. Agora vamos contar quantos votantes, é isso? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 votantes. É sim nos três. Sim nos três, que o senador Suplicy cantou sete, eu falei seis vezes. Sim nos três. É isso. O senador Suplicy tinha razão. Por favor.
Pode ler. Leiamos juntos.
Não, precisa ser um jogral, né, senhor? Por favor.
Já tem... Fernando Moutinho, Ramalho Bittencourt, senador.
14 sim, 3 não e 9 abstenções.
Bruno Dantas.
20 sim, 1 não e 5 abstenções.
Sérgio da Silva Mendes.
11 sim, 4 não e 11 abstenções.
Muito obrigado. A comissão aprova o nome do senhor Bruno Dantas para exercer o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. A comissão aprova o nome do doutor Sérgio da Silva Mendes de Araújo para exercer o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. A comissão aprova o nome do senhor Fernando Moutinho Ramalho Bittencourt para exercer o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Em votação, requerimento de urgência apresentado pelo senador Eduardo Suplicy. Senhores senadores, concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria vai ao plenário do Senado Federal. Só para relembrar, no plenário do Senado Federal haverá a votação entre os candidatos, né? E caberá ao presidente do Senado decidir se entra na pauta de hoje ou na próxima semana. Novamente, parabenizando os três sabatinados candidatos a ministro do Tribunal de Contas da União. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado.